precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Bom, quem gosta de televisão, cinema e teatro deve subir a antena nesse momento e vai gostar certamente de conhecer nosso entrevistado de hoje aqui no Trip FM. Ele nasceu na França, mas viveu em Brasília dos 4 aos 9 anos de idade. Aos 18, ele seguiu para a Inglaterra, onde estudou artes cênicas de forma bastante séria, bastante dedicada. Ele é filho de um pai maranhense e de uma mãe franco-espanhola, e sempre se considerou, segundo as próprias palavras dele, um aluno péssimo, o que fez com que ele fosse quase de brincadeira para o teatro, numa tentativa de escapar das aulas de matemática. E olha que os pais dele se conheceram na Sorbonne, né? Uma das universidades mais famosas do mundo, universidade francesa. Bom, é o seguinte, hoje eu vou conversar aqui com Antônio Saboia, um dos atores do elenco do filme Ainda Estou Aqui, que foi um sucesso estrondoso no Festival de Cinema de Veneza, que aconteceu agora há poucos dias, né? Bom, nesse filme ele interpreta o Marcelo Rubens Paiva, o autor do livro que inspirou esse filme, que marca o retorno do diretor Walter Salles ao cinema. E que de quebra também revive a parceria com a atriz Fernanda Montenegro, 24 anos após Central do Brasil. O filme fez muito sucesso, como eu já falei, foi aplaudido durante 10 minutos depois da exibição no Festival de Veneza. E além da Fernanda Montenegro, tem a filha dela, Fernanda Torres. As duas fazem o papel da Eunice Paiva, a mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva, que é a, vamos dizer assim, o eixo central do filme. Mas o Saboia não fez só esse filme, ele fez diversos filmes muito importantes, como Bacurau, por exemplo, do Kleber Mendonça, Felizes para Sempre, do Fernando Meirelles, e já fez também alguns trabalhos em televisão. Na verdade, ele está prestes a entrar no ar, vai entrar no ar na semana que vem, né? Nós estamos gravando esse programa aqui no início de setembro de 2024. Semana que vem ele estreia na nova novela das 9 da noite da TV Globo Mania de Você. Antônio Saboia, hoje, falando direto lá da Europa, onde ele esteve nesses dias no Festival de Veneza, falando com a gente aqui exclusivo no Trip FM. Vamos lá. Antônio, é um prazer te conhecer, cara. É engraçado, né, conversar com atores e atrizes, porque dá a impressão que você conhece, né? Você tem aquela sensação de que já tem uma intimidade incrível, já viu em várias situações e tal. Depois você lembra, né, que a pessoa nunca viu a sua cara, que você... E, na verdade, você não tem a intimidade que imagina ter, mas queria começar, cara, assim, esse papo, para te conhecer melhor, tentando entender esse encontro, né, de um maranhense com uma mulher franco-espanhola. Quer dizer, vamos às suas origens literalmente, né? Seu pai é maranhense, sua mãe com essa origem franco-espanhola. Me conta um pouco como é que esse casal se encontra, em que situação... E de que maneira Antônio Saboia vem ao mundo?
Cara, meu pai nasceu no interior do Ceará, Independência, uma cidadezinha a 4 horas de Fortaleza, e cresceu em São Luís do Maranhão. Para voltar um pouco, minha avó, parte de mãe, ela é espanhola, fugiram na época da ditadura do Franco, né? A família toda foi se refugiar na França. Meu avô, o marido da minha avó, fugiu da Alsace-Lorraine, que na época era anexado alemã, que tinham requisitado o carro dele para ele ser motorista da SS. Ele falou nem a pau, pegou a bicicleta, foi para Paris, entrou nas tropas francesas, divisão de tanque. Enfim, encontrou minha avó ali e tiveram minha mãe. E meus pais se encontram na década de 70 na Sorbonne. Meu pai tinha se formado em direito, jornalismo e... Enfim, tinha essa sede de cultura e de viagens. Foi para Portugal primeiro, mas o objetivo dele era ir para a França. Então, ele ficou meio que como um imigrante legal ali e fez um mestrado por lá e conheceu minha mãe, né? Só que o nome do meu pai era Napoleão Saboia. E Napoleão, na França, é a piada pronta, né?
Vamos dar um pulo aí na linha do tempo, Antônio. Como é que você vai parar nas artes cênicas, né? Eu sei que você estudou bastante, né? Você tem uma formação acadêmica aí. Me conta um pouco esse teu processo até chegar aí nos tablados e nessa carreira que hoje te consagra, né? Você acabou de voltar do Festival de Veneza, né? Como eu disse aqui na introdução, um filme que está sendo super aclamado, Eu Ainda Estou Aqui, do Walter Salles. Você fez Bacurau, enfim, um monte, já tem uma carreira bastante sólida, né? Como é que você chega nesse lugar?
Chegou uma hora que eu tinha que escolher entre química reforçada, matemática, opção número 3, mais uma língua ou teatro. E meu melhor amigo da época, e ainda hoje, meu melhor amigo de infância, pediu para a gente fazer teatro. Eu era meio palhaço, enfim, eu fazia piadas, eu era aquele aluno que não sempre o último da turma, que aprontava. Eu era o cara que aprontava. E aí eu entrei nessa onda com ele e a gente começou a fazer teatro. Um belo dia eu tive que fazer uma cena e o cara era meio que um juiz numa cidade, uma pegada meio gangster assim. A esposa traía ele com um artista da cidade e por acaso nessa semana estava passando o Poderoso Chefão na televisão. Daí assisti o Poderoso Chefão e eu fui ver meu professor, falei, eu posso imitar o Al Pacino para fazer esse papel? Falei, ah, faz o que quiser. Daí eu fui, imitei o Al Pacino, e pela primeira vez eu meio que me perdi numa cena, e eu achei extremamente prazeroso. Nossa, que legal, acho que dá para construir uma carreira com isso, dá para viver com isso, e eu comecei a me lançar, né, nessa aventura meio maluca que é ser ator.
Antônio, você usou uma expressão agora que eu achei, se eu ouvi bem, achei bem interessante, que me perdi numa cena, é isso que você falou?
Isso.
No sentido de se deixar transportar para um outro lugar, né? Assim, ontem eu estava vendo uma entrevista de uma colega sua falando isso sobre o luto do personagem. Ela está terminando, acabou de gravar a novela das 8, das 9, né? Que chama agora Renascer. E ela estava dizendo isso, que ela está numa espécie de luto do personagem, né? Assim, deixando sair e tal. Como é que é essa história, cara? É uma curiosidade, eu já perguntei isso para 1.000 colegas seus, né? E colegas mulheres e homens, e cada um lida de um jeito assim com essa história, né? De você se deixar levar, se deixar perder, como você falou, e depois ter que voltar para o seu lugar, né? Para sua existência. Você tem essa história, cara, de um certo luto depois que acaba um trabalho?
Não, cara, assim, o luto da personagem não, porque certos elementos que a gente vai aprendendo, pegando com esse ser novo, acabam ficando para a gente, sabe? Elas vão compondo quem a gente é. Então, eu não vejo isso como um luto. Para mim, a parte difícil é encontrar essa pessoa, fazer jus a essa pessoa. É acertar o tom ali e entender por qual universo eu tô transitando, né? Mas luto, eu sinto falta, eu sinto saudade do set, da dinâmica, do que a gente está contando, mas eu acho que as coisas acabam decantando e fica os ensinamentos. Então, isso acaba, eu carrego isso comigo. Cada personagem, a gente sai carregando algo dessa personagem com a gente, né?
Essa atriz, ela é um dos primeiros trabalhos dela em televisão, então acho que tem um impacto diferente, muito mais jovem, tá 20 e poucos anos. Mas se referia muito à questão da novela, né? Porque no caso dela, ela não era conhecida antes, já foi direto para a novela das nove, que, salvo engano, talvez seja a maior vitrine assim das artes cênicas no Brasil, né? Quer dizer, onde você fica exposto para mais gente por mais tempo, né? Ela falou que foi quase um ano envolvida com essa novela, e desde preparação e tal até o último capítulo, que vai ser agora, esses dias, né? Você tá para estrear, né? Tá para estrear uma novela das, aliás, a novela que vai suceder a Renascer, que é Mania de Você, né? Você já fez algum trabalho desse tamanho, no sentido de exposição? Porque você é mais conhecido, de novo, salvo engano, pelo cinema, né? Que te dá uma exposição grande. Bacurau, por exemplo, foi um filme extremamente bem-sucedido e assistido, que impactou não só o Brasil, mas vários lugares do mundo, mas é mais restrito no sentido de volume, né? De quantidade. Quer dizer, não sei os números, mas certamente é muito menor, né? Quando você fala de uma novela das nove, você está falando de dezenas de milhões de pessoas te vendo todo dia, né? Você já fez algum trabalho desse tamanho em termos de exposição? O que que você acha que muda quando você vai para essa vitrine?
Principalmente quando você está no ar, né? As pessoas te param na rua para te perguntar sobre a personagem, sobre. Elas acabam misturando um pouco as coisas, né? Mas aconteceu novela do Manuel Carlos, ou às vezes elas nem sabem quem você é, mas te viram na televisão, então querem uma foto. Mas rolou muito mais assim no Bacurau. Eu lembro que uns 2, 3 meses depois da estreia do Bacurau, era no Rio, em São Paulo, em Brasília, São Luís. Muita gente parava para falar sobre o filme, sobre como o filme tinha impactado. E assim, é bacana quando isso toca alguém. Muito assim, do desenho particular, eu senti mais de forma internacional, porque o filme circulou, ele foi distribuído na França, ele foi distribuído na Itália. A gente teve uma exposição grande, a gente foi para Veneza também. Foi o filme selecionado para representar o Brasil no Oscar de 2022. Ele circulou em vários festivais do mundo. Eu recebi a mensagem de Bangladesh, da Grécia, de todos os cantos, e com testemunhos muito tocantes sobre como esse filme tinha reacendido algo nas pessoas. E é muito gratificante, né? Eu não acredito que o cinema molde o mundo, mas às vezes ele pode trazer um acalanto, ele pode trazer sabe? E qualquer tipo de filme, tá? Não estou falando só filme cabeça. Outro dia eu estava lendo um depoimento de um cara que estava numa depressão profunda e foi ver o último Vingadores e isso, sei lá, reacendeu algo nele. Sei lá, isso salvou ele, sabe? Então, o cinema também tem esse poder de tocar indivíduos e é alguma coisa bonita, assim, quando isso acontece.
Ô, Antônio, você mencionou uma coisa importante, né? O fato de que na outra novela que você fez ainda não tinha, as redes sociais não tinham o papel que assumiram hoje, né? No mundo, né? Uma coisa você vê agora nas eleições, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, nas eleições municipais do Brasil, né? O quanto isso está no comando, né? Quer dizer, as pessoas pensam, agem em torno das redes sociais, do impacto ali, tudo. Certamente você vai ter uma outra vivência agora, né? Estando na novela e tal, através da repercussão, acho que essa é a palavra, né? Da reverberação que essa grande caixa de repercussão que a rede social produz. Mas eu lembrei, quando você falou disso, de um papo que eu tive aqui um tempo atrás, acho que 1 ano ou 2 no máximo, com a Alice Braga, que é outra colega sua genial, que é nossa parceira aqui há muitos e muitos anos. E ela falou isso e acabou causando bastante impacto, assim, um assunto que agora está de novo em tela, que é o fato de que muitas produções, inclusive novelas, inclusive da Globo, têm considerado a quantidade de seguidores do ator e da atriz para escalar, né? Passou a ser um dado, e segundo a Alice, dependendo da produção, um dado determinante para o convite, para o casting, né? Como se chama no mundo das artes cênicas aí, o fato do ator e da atriz ter ou não ter um volume grande de seguidores, né? E a posição dela é bastante clara, né? Ela acha isso completamente equivocado, na medida em que você está, enfim, ofuscando o que realmente deveria determinar, né? Quer dizer, o talento e a capacidade, as características daquele ator ou atriz para desempenhar aquele papel. Você já sentiu isso? Como é que é você nas redes sociais? Quer dizer, você falou que no início você não ligava muito, você põe uma fotinho qualquer. Como é que você está hoje nesse lugar? E queria te ouvir também sobre essa questão, né, de precisar ter essa vida intensa nas redes sociais para trabalhar. Para muita gente é isso, ou você tem ou você não trabalha, né?
É inevitável, né? Você é obrigado a ter uma rede social, senão você não existe, simplesmente. Todo mundo se alinha atrás do que a Alice Braga falou, e é uma pena ter que depender disso, ter que correr atrás disso. A gente tem que correr atrás de tanta coisa. Antes de ser ator, a gente tem que ser produtor de nós mesmos e tentar existir artisticamente, e o que o mercado hoje pede, existir de outra forma, virar, competir com YouTubers, com Instagramers, e às vezes o ator não quer fazer isso, né? E de forma legítima, não teria que dever fazer isso. E não, a gente não deveria estar competindo com alguém que viralizou com um vídeo porque fez uma dança ou fez algo engraçado e não tem uma construção, uma história artística, assim, até porque É um equívoco achar que isso vai atrair público. As pessoas, elas dão like, elas visualizam esses vídeos, porque são vídeos curtos que elas consomem no, no, na rede social. Isso não necessariamente vai se transformar em espectadores de alguma série streaming. As pessoas querem ver boas histórias, bem contadas. É, e a gente tem inúmeros exemplos no, na nossa filmografia, Cidade de Deus, na época. A única pessoa famosa era o Matheus Nachtergaele, que apagou totalmente o João Grilo, né? Ele se diluiu ali naquele elenco. O Tropa de Elite, o Wagner Moura, ainda, naquela época, ainda não era famoso como ele é hoje. O próprio Bacurau, enfim, são tantos exemplos de histórias bem-sucedidas, com elencos desconhecidos, porque as pessoas querem ser tocadas, elas querem. E eu acho que essa noção da estrela, de atrair público para o cinema, eu acho que quando você tem uma estrela mundial, uma estrela, o um conceito de estrela, que brilha em cima do mundo, e não de uma cidade, de um estado, não. Um Brad Pitt, ok, é um nome que atrai pessoas. Você vai ver um filme do Brad Pitt, você vai ver um filme. Da Isabelle Huppert, você vai ver um filme do George Clooney, do Will Smith, enfim, mas eu não sei o quanto isso realmente, talvez bombe um produto, uma série, um filme, os primeiros 2, 3 dias, e depois as pessoas, elas ainda hoje sempre vão querer boas histórias. Qualquer que seja o formato, teatro, televisão, cinema, enfim.
Antônio, vamos falar de boas histórias, então, falar desse projeto mais recente, que pelo menos está indo para o mundo agora, com muito impacto, né? Eu mencionei já aqui o filme Ainda Estou Aqui. Acho que as pessoas não viram ainda aqui no Brasil, né? Ainda não está em cartaz, mas já está repercutindo muito por conta dos festivais, em especial o Festival de Veneza, que acabou de rolar, né? Você estava lá agora. E é uma história. Você falou da importância de boas histórias, né? Essa história é genial, né? Você faz o papel do Marcelo Rubens Paiva, que é meu contemporâneo de escola, meu amigo há 200 anos. E esse livro é muito interessante. Quer dizer, você faz o papel do cara que escreveu o livro, que é central na história, né? Apesar do foco maior, pelo que eu li, é na mãe dele, né? Na trajetória da mãe dele. Na questão da lida com a ditadura, né, com os horrores da ditadura. Para quem não sabe, o pai do Marcelo foi, como se dizia na época, foi desaparecido, né, foi sequestrado e morto pela ditadura, e isso gerou todo o impacto, obviamente, na família, na sociedade brasileira. E essa é a história contada com a direção do Walter Salles. Tem a Fernanda Montenegro brilhando nesse filme também. Enfim, me conta um pouquinho, Antônio, da sua entrada nesse projeto, né? Por que que você acha que você foi escolhido? Quais foram os atributos, né? Evidente, o talento, acho que até uma certa questão física, né? Assim, jeitão do seu visual, né? Acho que se encaixa ali no Marcelo jovem, mas me conta um pouco como é que você entra nesse projeto e o que que ele representa agora nesse momento para você, assim, é o teu trabalho mais importante? Você classificaria dessa forma? Difícil, né? Porque Bacurau também foi um trabalho genial. Me conta um pouco desse projeto.
Eu acabava de estrear o Deserto Particular. Eu sabia que o Walter Salles tinha gostado muito do filme. Walter é um diretor genial com quem eu queria trabalhar desde o início, assim, desde sempre. E eu dei um jeito de arrumar o contato dele e mandei eu achei, tá, agora é a hora de mandar essa mensagem. Eu sei que ele sabe quem eu sou, que ele viu o filme. Sabia que ele estava em pré-produção do Ainda Estou Aqui e mandei um e-mail para ele, né? Dizendo que eu queria trabalhar com ele. Ele me respondeu assim no mesmo dia e convidou para ir tomar um café na Livraria Argumento, no Leblon, que também é um lugar central no filme. Então, fui lá encontrar o Salles. Achei que ia ser só um papo, a gente ficou uma hora trocando ideias sobre tudo. filmes, O Deserto, o projeto dele. E no final desse encontro, ele me deu o roteiro e me convidou para fazer o filme. Então, queria que eu fizesse o Marcelo, que ele achava que tinha tudo a ver, e para eu dar uma lida e ver se eu queria fazer. Falei, Walter, eu antes mesmo de ler, eu estou dentro, onde é que eu assino aqui? E assim que se deu a coisa, assim, isso foi em março de 2022. O filme era para ser rodado em agosto desse ano, só que rolaram os atrasos, pulou para o ano seguinte, foi atrasando e acabamos filmando em outubro de 23. Então, eu estava numa apneia esse tempo todo, né? Eu protegi esse projeto de todas as formas possíveis, recusei trabalhos, acomodei ele como eu podia, assim, acabou rolando e fico bem feliz, muito, muito feliz. Eu acho que eu tenho muito orgulho desse filme, muito orgulho das pessoas com quem eu trabalhei, a sorte tremenda de ter trabalhado com o Walter, com a Fernanda Torres, com a Fernanda Montenegro. Eu tive o privilégio de chamá-las de mãe, que é extraordinário. Então, isso é impagável, né? Assim, o Ainda Estou Aqui, para mim, é um dos projetos mais importantes da minha vida. Eu acho que existem vários, né? E todos os projetos têm a sua marca, a sua função, e com certeza esse é um dos grandes projetos da minha vida até hoje, com certeza. E o privilégio também de conhecer e interpretar o Marcelo, né? Eu encontrei ele algumas vezes, ele foi maravilhoso, sempre me acolheu de braços abertos, foi muito divertido. Lembro que a primeira vez que eu encontrei o Marcelo, ele falou: Meu, uma coisa, cara, não me imita não, velho, não me imita. Pega o negócio físico, a mão, mas não faz sotaque não, meu, não faz o um negócio não, não me imita não. Aí, mas com muito humor, e óbvio que a intenção nunca foi fazer alguma mímica, imitar ele. A ideia era captar uma essência, uma energia do Marcelo e construir o nosso próprio Marcelo, eu e o Walter, nos ensaios, nas trocas, e é o que a gente acabou fazendo, né? Enfim, e aí tem toda essa a parte física. Eu pedi para a produção deixar a cadeira de rodas na minha casa. Eu fiquei 3 semanas sentado nessa cadeira, e fazendo tudo, reaprendendo absolutamente tudo nessa cadeira, consumindo horas e horas de entrevistas de Marcelo. Acho que eu vi todas as suas entrevistas milhares de vezes. Eu li O Maluco de Bicicleta, na cadeira integralmente. Escrevia sobre minha mãe, porque o livro é sobre a mãe, né? Essa relação afetiva e sobre a família. E no final eu tava tão pirado no processo que eu achava que todo mundo tinha que escrever sobre sua própria mãe. Todo mundo tinha que escrever um livro sobre a mãe. Eu entrei nessa pira. E daí, antes de ir para o set, eu peguei a cadeira de rodas e eu fui para a praia. Eu fui para a orla da Barra, eu fiquei 2 horas. Eu tinha que fazer isso, eu precisava sentir o olhar dos outros. Meio que para legitimar minha participação nesse filme, assim, sabe? Para mim era uma validação, uma autovalidação, assim, sabe? Eu tinha que sentir o peso do olhar. E essas 2 horas foi uma jornada, assim, foi uma das experiências mais marcantes da minha vida, assim. Porque para além da cidade não ter a menor estrutura, para deficientes físicos, para cadeirantes, muitas pessoas perdem a noção do, não tem o menor pudor, são extremamente inconvenientes e sem noção, né? Eu durante esse período ouvia quase que na lata, meu Deus, tão novo, até um gringo soltou um gutural, oh my God. Enfim, me atravessaram várias coisas nesse momento, né? Eu até compartilhei isso com o Marcelo na época, que achou uma boa eu ter passado por isso, né?
Antônio, como eu já disse aqui, né, o centro do olhar, né, da lente desse filme é para a mãe do Marcelo, que é vivida pela Fernanda Torres mais jovem, depois pela Fernanda Montenegro na fase mais velha, mais madura, né? Eu tive uma sorte, acho que uns 4, 5 anos atrás, talvez um pouco mais. Eu participei de um evento, era uma celebração de um aniversário e tal, e a Fernanda Montenegro foi convidada. E eu estava sentado numa mesa meio assim secundária, era um monte de mesas e tal. Estava sentado numa mesa meio afastada assim do centro do evento. E de repente ela aparece e pergunta se ela poderia sentar na mesma mesa ali, porque ela estava se acomodando e tudo. E eu quase caí de costas, né? Porque, enfim, não preciso explicar por que a surpresa da Fernanda Montenegro tá, se pode sentar ao seu lado. E aí o que me espantou, a gente acabou conversando um pouco e jantamos juntos ali, foi essa uma coisa assim absolutamente natural, talvez seja uma boa expressão, né? Uma pessoa completamente íntegra, natural, sem nenhum tipo de sentimento assim de diferenciação de alguém que seja superior, seja pela idade, ela já tinha mais de, acho que já tinha perto de 90 anos naquela altura, seja pela idade ou pela trajetória, né, por ser mesmo o que você chamou de estrela, né, de verdade, talvez a maior do país, né, e uma simplicidade gigantesca, um interesse genuíno por saber quem a gente era, o que que a gente fazia e tal, quer dizer, como se ela de fato quisesse trocar, né, quisesse ter uma interação com a gente. Até hoje eu fico assim impactado e tudo. Tudo isso para dizer o seguinte, cara, como é que foi para você, né, um cara novo ainda, por mais que já tenha uma carreira bastante consagrada, de repente contracenar, né, com a maior atriz do Brasil e certamente uma das maiores do mundo, né? Por mais que ela seja essa pessoa simples e simpática, né, e agradável, deve pesar, né, cara? Me conta um pouquinho assim do primeiro dia que o Valtinho falou valendo, assim, estava você e a Fernandona.
É uma pessoa interessada, extremamente humilde, é uma profissional como eu nunca vi na minha vida. E eu vou dar alguns exemplos aqui concretamente de porquê, assim, sabe? Ela me acolheu desde o primeiro dia. A gente foi fazer alguns 2, 3 ensaios na casa dela. Foi bom. Eu lembro de passar uma tarde inteira lendo as cenas e trocando com ela e construindo essa relação entre essa mãe e esse filho. E no final ela pegou minha mão e falou: "Eu acho que a gente vai dar conta, né, meu filho?" Olha, eu acho que sim. Quando a gente foi gravar, tava um calor de 34 graus em São Paulo, e a gente tinha que apresentar a cena se passava durante o inverno, né? Então a gente estava com esses casacos, fingindo que estava frio, e ficamos lá, e lá ficamos gravando uma cena durante 4 horas debaixo desse sol. Nenhuma vez, nenhum segundo, ela reclamou do calor. Ela quis que tirassem ela dali para ir para algum lugar refrigerado. Em nenhum segundo, ela abriu a boca para reclamar daquilo. Nunca. E eu fiquei impressionado. Eu estava quase morrendo de calor, doido com ventilador e com bico calado, né? Falando: "Não, se é a perna, eu não saio daqui, eu não saio daqui." Por muito menos eu já vi atores reclamar. Por muito, muito, e assim, um terço da ideia. Em outro momento, que também me marcou muito, a gente tinha o plano virado para mim. Eu não vou dar spoiler nem dizer o que é, mas eu precisava reagir a uma reação dela. E qualquer outro set teriam colocado uma stand-in, ou um ator, ou uma assistente para fazer essa reação, para eu ter onde olhar, né? A dona Fernanda ficou 2 horas e meia sentada nessa cadeira reagindo para mim. E eu achei mais uma vez isso inacreditável. Então, para mim, realmente tem um antes e um depois de trabalhar.
Antônio, eu estava assistindo esses dias o um programa que eu acho incrível do meu querido amigo Pedro Bial, Conversa com Bial. Ele está cada vez melhor, esse programa, aliás. E ele estava entrevistando a Bia Lessa e o Caio Blatt, né, falando sobre a peça e o filme que eles fizeram agora com a obra do Guimarães Rosa. E mostrou umas cenas de preparação, de ensaio, sabe? Com o elenco, ali uma parte do elenco, né? E a Bia Lessa, cara, falando, explicando como é que ela queria a atuação. E é um negócio impressionante mesmo, ele mostrou por isso, porque ela cresce, né? Ela é pequenininha, magrinha. Ela cresce, ela vira um monstro de 2 metros, cara. Ela fala com uma. Eu acho que a palavra não é agressividade, é intensidade muito grande. Ela gesticula, ela pega, ela chacoalha algumas pessoas e você vê que os atores estão assim, sei lá, encantados e ao mesmo tempo tensos. É uma tensão no melhor sentido da palavra. Quer dizer, ela coloca ali. Eu diria que ela faz uma direção física, assim, né? Pelo menos essa impressão que deu vendo esse vídeo que eles mostraram lá, revelando assim uma coisa de making of, né? Esse trabalho aqui de ficar entrevistando as pessoas me dá um privilégio gigantesco, inclusive de já ter entrevistado o Valtinho. Não me lembro se foi mais de uma vez, talvez tenha sido 2 vezes, mas conheci ele, acabei encontrando uma ou 2 vezes depois aí para bater papo e tal. E é uma figura muito doce, né? Muito suave, muito calmo, né? Pelo menos é o que ele transmite. E também que gosta de ouvir, né? A impressão que eu tenho é essa, que alguém que gosta e sabe a utilidade de ouvir, né? A importância de ouvir. Eu vi algumas cenas, algumas fotos da produção, né? Em que ele está meio no ombro, assim, falando na orelha da Fernanda Torres. Como é que é o Valtinho dirigindo, Antônio? Você que acabou de viver isso, quer dizer, acabou em termos, né? A gente também que não. A gente que é meio leigo, digamos, na produção, acha que, quando assiste o filme, acha que ele foi feito ontem, né? E às vezes eu já entrevistei aqui um diretor que tinha levado 15 anos para fazer um documentário. Mas, enfim, como é que é o Walter Salles dirigindo, assim? Como é que ele se coloca? Como é que você descreveria o trabalho dele?
Ah, ele é um lord inglês, né? Ele é de uma delicadeza, de uma sutileza, de um carinho infinito, assim, nada abala o homem. Pode estar tudo desmoronando ali, atrasos e caos, ele vai manter aquela postura, aquela linha, aquele carinho, aquele. E com absolutamente todo mundo, sabe? Sempre que ele tinha algo a falar sobre algum detalhe, ele é muito preciso, né, na direção dele. Extremamente preciso, ele sabe o que ele quer. E ele corta, atravessa a sala, fala no seu ouvido, é quase que um filme do Lars von Trier, assim, tipo, não, do Gus Van Sant, quando você vê aquelas personagens atravessando o corredor inteiro. Aí ele pega e fala no seu ouvido, vai embora, atravessa o corredor, ação. E de novo, com a maior paciência do mundo. Então a gente se sente muito seguro, né, com o Walter. Ele é muito preciso, ele não, porque na hora de dirigir não pode ser muito cerebral, tem que ser uma coisa mais sutil, mais instintiva. A gente não tem tempo para ficar elaborando muito ali. A elaboração é antes, tomando um café, um vinho, toda a questão intelectual ela vem antes do fazer. Na hora do fazer tem que apelar para coisas simples e compreensíveis e que não vá atrapalhar a concentração, e ele é maravilhoso nisso.
Já que a gente está falando dessa coisa sutil, da técnica, de como é a elaboração sutil e do plano intelectual de um filme, a gente foi buscar um colega seu para fazer uma pergunta também muito sutil, muito intelectual, muito construída, que é o Tomás Aquino, né? Um ator brilhante que está agora também com trabalhos incríveis, né? Na série Os Outros, por exemplo, ele brilhou muito, está brilhando muito como Amâncio, né? Um personagem muito interessante, que ele fez brilhantemente, está com outros trabalhos aí importantes. E o Tomás fez uma pergunta para você nessa linha, assim, bastante elaborada, que vai demandar toda a sua preparação acadêmica para responder. Vamos lá, Tomás Aquino.
E aí, Saboia, grande Saboia, meu amigão. A pergunta que eu faço é o seguinte: qual o segredo para se manter um gostoso e um gato desse jeito? Abraço, meu velho.
Bom, nós estamos esperando aí. Qual é o segredo para se manter um gostoso e um gato, cara? Agora você vai ter que responder.
Que felicidade ver o Tomás brilhando assim. Grande ator, cara. grande, grande ator, e coisa maravilhosa esse reconhecimento que ele está tendo, enfim, coisa linda. É muito bom ver isso, é muito, muito bom. E, cara, não tem. Eu sou ioiô, cara. Quando eu fui fazer o deserto, eu engordei 10 quilos. O Ali me viu e falou: você tá muito magrinho, cara. Aí vai malhar e tomar cerveja e comer hambúrguer. O que eu fiz, ganhei tipo 12 quilos de massa magra e de gordura também. Depois fui fazer a novela, emagreci. Enfim, a gente faz o que serve para personagem. Mas eu sou uma pessoa bem ativa, eu gosto de esportes, eu gosto enfim, a minha esposa é psicóloga, né? E eu falo, ah, minha terapia. Falou, não, é, isso não é terapia. Isso é bom, faz bem, mas não é terapia. Mas, enfim, é um pouco minha terapia. Eu preciso, minha maneira de pôr para fora, sabe? Então, eu preciso dar um corridão, preciso dar uma malhada, fazer um esporte. E a gente também tenta se policiar na comida. Ano passado eu estava pré-diabético, eu estava com colesterol nas alturas. Eu falei, cara, aos 40 você não pode brincar como aos 20, comer qualquer coisa e achar que você vai sair impune. Não, tem que comer uma saladinha e maneirar no doce, né?
Antônio, eu não tive o prazer de conhecer o Tomás ainda, mas ele volta e meia contribui com perguntas aqui maravilhosas, geralmente nessa linha, né? Tipo, brincando, se divertindo e trocando afetos, né? Logo mais espero poder entrevistá-lo. Mas tem um outro cara que a gente já entrevistou algumas vezes aqui, nessa reafirmando o meu privilégio aqui de estar nesse lugar e as pessoas contarem a vida e tal, que é o Wagner Moura, né? E o Wagner me contou, cara, quando ele foi fazer Narcos, né? Ele passou por uma imersão mesmo, ele foi para a Colômbia, ficou meio morando lá sozinho e uma das coisas que ele fez foi engordar, né? Assim, engordar de verdade. Então ele fazia umas refeições estupidamente gordas lá e açúcares e tal. E engordou mesmo, né? No filme ele tá bem diferente do que ele costuma ser fisicamente e tudo. E eu tô com medo aqui de falar uma besteira, mas eu tenho quase certeza que num papo posterior, cara, ele me disse que ele se arrependeu de ter feito isso, porque hoje ele vê. Eu tô na dúvida se foi ele que falou, se foi algum outro ator que fez a mesma coisa, mas enfim, eu já tive aqui um depoimento de um ator que eu acho que foi o Wagner. Perdão da minha memória falha aqui, mas. Que me relatou um arrependimento, porque ele viu o impacto que isso teve ao longo do tempo, né? Por mais que tenha sido um período relativamente curto, vou chutar aqui 3 meses, 6 meses, mas não é um negócio que você desliga a chave, emagrece e volta tudo, né? Tem um impacto que fica ali. Me conta um pouco, cara, dessa experiência aí de ter ganhado mais de 10 quilos para fazer o Daniel do Deserto Particular, assim. Você contou já. Mas eu queria aprofundar, né? Quer dizer, não é um sacrifício meio exagerado? Como é que você vê isso? Assim, não deu tanto tempo, né, para você avaliar o impacto, mas já deu algum tempo. O que que você acha disso?
Cara, eu acho que a próxima vez que eu tiver que fazer isso, eu vou fazer de outra forma, né? De uma forma mais responsável comigo mesmo. Eu acho que na época, enfim, eu já tinha feito protagonistas de longa, mas eram de longas experimentais, independentes. Já tinha feito protagonistas de séries, mas nunca de longa, assim, no circuito comercial e oficial, assim. Então, eu quis, assim, me dedicar 100% a essa personagem. Eu tinha um mês para me preparar para isso, não tinha tempo hábil assim para. E o Daniel precisava ficar mais pesado, ele precisava ser. É uma história da Bela e a Fera, né? Esse cara precisava ter esse corpo, essa coisa, sabe? Foi bem irresponsável, né? Eu comecei a malhar muito, a tomar muita cerveja, comer hambúrguer, bolo de pote, eu vivia com aquelas balinhas, comendo isso dia e noite, né? E o que também não é desagradável no processo, você tá lá comendo, a gente vive se cuidando, de repente você pode tudo, mas aí as minhas taxas todas foram pro espaço, né? glicose, eu falei, eu estava pré-diabético. E assim, o agravante foi que a gente terminou o filme, de gravar o filme em novembro de 2019. E em 20 teve a pandemia. Então, em novembro, eu saio do filme, eu vou passar Natal em Brasília com a família que mora lá hoje. Ou seja, eu como mais. Eu entro no processo de emagrecimento a partir de janeiro, só que o mundo fecha em março. Não tem mais academia, não tem mais nada o que fazer a não ser cozinhar, inventar receitas. Faz parte das milhares de horas que você tem, de repente, no seu dia. Então, assim, eu engordei mais 5 quilos. Foi terrível, cara. Tipo, eu acho que eu acabei engordando ao todo 17, 18 quilos. E a partir de 2021, eu fui eliminando tudo isso. Então, ainda teve esse agravante de demorar uns 2 anos para perder isso tudo, né? Mas, e que, assim, no meu caso, não era uma gordura saudável. Assim, como eu disse, eu estava com colesterol nas alturas, eu estava com pré-diabético, então eu tive que dar um jeito, assim. Mas a próxima vez eu contrato um nutricionista. Eu acho que na gringa a galera tem grana, né? Então tem toda uma galera que vem com especialistas, nutricionistas, personal trainers. Aqui cara, vai lá comer feijoada, come uma pizza, dá teu rolê, cara. Mas volta com 10 quilos a mais.
Antônio, quando eu mencionei aquele vídeo da Bia Lessa preparando os atores, estava lá Karine Telles, né? Outra figura genial dessa safra contemporânea aí de atores e atrizes, né? A gente bateu um papo aqui algum tempo atrás e foi uma delícia. E a gente foi atrás dela também para fazer uma pergunta para você, tá? Vamos ver o que que ela perguntou, se ela quer saber o seu segredo de beleza também ou não. Vamos lá.
Oi, amigo. Fiquei pensando aqui no que eu queria perguntar para você, para te ouvir falar a respeito, né? A gente troca muita ideia sobre a carreira, sobre a atuação, sobre os trabalhos. A gente já fez alguns trabalhos juntos, mas sempre conversamos também sobre as coisas que a gente está fazendo no momento, né? Que a gente não está fazendo junto. E eu sei que você é um cara que tem uma educação formal, assim, né? Que você estudou muito interpretação. E também um cara que a esse ponto da vida já fez trabalhos bastante diferentes. E aí eu queria que você falasse sobre o impacto que ter estudado formalmente interpretação tem na sua carreira no momento que você vai se preparar para um trabalho, sabe? Como é que esses anos de estudo, de aprendizado, se complementam ao estudo e ao aprendizado que a gente tem que fazer para cada trabalho, sabe? No que isso te ajuda e se atrapalha? Não sei, queria que você falasse sobre isso. Beijo, amigo!
Ai, ai, maravilhosa. Cara, ajuda muito, assim, né? Eu tive a sorte de estudar teatro na Inglaterra. Eles têm uma metodologia super antiga, né? Muito baseada nos Stanislavski, sobre a vivência, mas outros métodos também. É uma mescla de coisas e você vai pegando o que serve. Eu lembro que a gente tinha aula de tudo na escola, assim, desde yoga, estudo de texto, obviamente, trabalho de cena, postura também. A gente vinha com nossas cenas, fazia nossas cenas no palco, e o professor não estava interessado em como a gente atuava, com as palavras, mas com o corpo. Apontava o que era nosso, que não, o que era da personagem, o que era nosso. Estava no palco fazendo uma cena com o pé mexendo, isso não é da personagem, isso é seu nervosismo, controla isso. Então, foi 2 anos de secar o ator, a pessoa, de forma muito profunda. Até quando a gente terminou essa formação, quando eu terminei essa formação, eles falavam, durante 1 ano vocês vão ficar meio que travados, dissecando tudo que vocês fazem. É o que aconteceu. Até isso se dissipar. Mas ajuda muito, desde de entender que o roteiro é a Bíblia da personagem, né? Entender o que é aquela história, quais são as motivações daquela personagem, quem é aquela pessoa, entender, tipo, através do que as outras pessoas falam, quem é essa pessoa, e fazer um apanhado, né, dessas informações no roteiro, né? Depois tem uma construção física. Eu gosto de compor personagens. Eu gosto, quanto mais distante de mim uma personagem é, mais eu acho legal, assim, sabe? Tipo, compor isso, entender esse corpo. Acho que o trabalho do ator também é isso, né? É construir, desconstruir, enfim, explorar, né? Então, isso ajuda muito. Eu acho que tem uma parte inicial muito técnica, muito. O trabalho do ator não é um trabalho cerebral. Ele é, para mim, puramente instintivo na hora do fazer. Mas eu acho que tem uma parte necessária cerebral que antecede, né, o set, fundamental para uma compreensão de quem é aquela pessoa, de tentar ir buscar camadas. A gente fica analisando, né? Somos um pouco psicólogos também, os atores são um pouco psicólogos. Eu fico analisando, e quanto mais a gente vai fundo, mais a gente vai descobrindo camadas e coisas dessa personagem, e trazendo outras dimensões, e tornando o trabalho, o exercício mais interessante, né? E no cinema é uma coisa, a gente tem esse tempo, muitas vezes a gente tem esse tempo hábil e com quem dialogar sobre isso. Então, ter essas ferramentas é fundamental, assim. Eu acho muito importante o ator ter uma formação teatral, entender minimamente de estudo de texto, e para saber onde é que ele está, né? Qual é o contexto histórico, sociocultural, saber como fuçar, o que buscar. Então, isso é muito bom. E depois apagar tudo isso, ir para o set e ver o que você aprendeu disso tudo, né? O que é que fica? Porque ali você não pode pensar nisso tudo, você tem que sentir, né?
Antônio, nós estamos gravando essa conversa no dia 5 de setembro, né? Daqui a pouco é o 7 de setembro, costuma ter aquele significado assim que remete a uma coisa meio militar e de demonstração de poderio e tal, que leva muito para o tempo da ditadura. Você nasceu já na metade dos anos 80, né? Quando a ditadura estava tecnicamente, historicamente, no final, né? E a famosa redemocratização, etc, etc. Mas agora você teve que mergulhar nesse período, né, para fazer o filme Ainda Estou Aqui, né, vivendo no miolo do furacão, né, uma família que é dilacerada pelo poder da repressão e pela vilania, né, da repressão, pela aquela doença, né? O que que você aprendeu, cara, nesse filme com relação ao impacto, né? Porque eu estou perguntando isso também porque a gente certamente verá, né, aquelas figuras esdrúxulas que saem nesses dias, né, pedindo a volta da ditadura, a volta dos militares no poder, esse tipo de maluquice, né? Acho que não tem outra palavra. O que que você sentiu lá, cara? Como é que foi a vivência, né, ainda aqui na ficção, como é que foi recriar esse que talvez tenha sido o pior momento da sociedade brasileira em todos os tempos, né? Como é que foi isso? O que que você diria, cara, depois de viver essa experiência, para quem sai na rua com esse tipo de faixa, né? Queremos a ditadura de volta, queremos os militares no poder de novo.
É muita coisa, né? Daria para fazer uma dissertação sobre tudo isso, né? Sobre, nossa, é fundamental a gente estar tá constantemente batendo nessa tecla e fazendo, contando histórias que relembram esses momentos dramáticos da nossa própria história e da história mundial também, né? É fundamental a gente tentar se educar e educar e tentar educar as outras pessoas, sabe? Para isso não voltar, né? Para isso não acontecer novamente, para não se perpetuar, e existe uma onda de ignorância profunda, assim, que não quer saber, que fantasia algo que nunca existiu. Então, o que me marcou quando eu li o roteiro é que o filme não é panfletário, ele é político, mas em primeiro plano está a história do drama dessa família. É uma história sobre essa família que está vivendo sua vida e que é impactada por aquilo, né? Que não pediu nada para ninguém, que está vivendo durante esse período e que De repente a repressão vem bater na porta dessa família e transforma, marca para sempre a vida dessas crianças, dessa mulher. E eu fiquei. Não é um filme de revolução, enfim. Também não vou entrar em muitos detalhes em relação ao filme, mas é um filme sobre. É um drama familiar antes de mais nada. Né? E eu acho que é uma das maneiras mais impactantes, fortes, de mostrar o que foi aquele período. Sabe? Tipo, da impunidade, as pessoas, o Carlos Bolsonaro pedindo, ventilando a ideia na época de reinstaurar o AI-5. Pô, que coisa maluca, sabe? Coisa insana. E as pessoas não fazem ideia do que foi o AI-5, da repressão, sabe? Da polícia poder baixar qualquer segundo na sua casa, a troco de nada, seus direitos, sabe, violados, enfim, a censura, tudo. É um filme também sobre memória, sobre resgatar a memória. O livro fala muito sobre isso, né, sobre esse momento onde a Eunice perde a memória dela, e a importância de resgatar essas memórias, essa família, todas essas crianças nascendo, novas memórias se formando ali, né? E a importância de veicular essas informações, esse passado, a sua própria história. Aqui tá tão difícil com as fake news, com as mentiras, ninguém acredita em ninguém, só acredita o que serve o seu propósito. Tá muito difícil, tá muito difícil tentar dialogar e passar algum tipo de informação, enfim.
Antônio, você está ainda na Europa, né? A gente está conversando aqui, você ainda está por aí, acabou de sair de Veneza, né? Onde vocês viveram, imagino eu, dias muito, muito intensos e emocionantes, né? Circulou bastante aí a imagem dos aplausos ao filme, né? Depois da exibição do filme Ainda Estou Aqui, foi aplaudido durante 10 minutos, né? E aí a gente descobriu aqui que existe uma espécie de aplausômetro, né? Uma coisa que mede o tempo, mede o sucesso do filme pelo tempo de aplausos, né? Que já chegaram a 20 minutos, né? Teve, acho que um filme que foi aplaudido durante 20 minutos, né? Até louco você pensar, né? Que durante 20 minutos as pessoas aplaudindo sem parar, mesmo 10 minutos é muita coisa, né? E aí ficou muito. A gente viu bastante, assim, as imagens do Selton Mello, da Fernanda Torres, também do Valtinho ali, principalmente do Celton e da Fernanda, meio chorando de emoção. E eu queria saber, queria que você contasse pra gente, cara, como é que foi esse momento, né, cara? Deve ser bem louco, você fica, quem fez o filme, né, deve ficar assistindo assim meio preocupado com o que que estão achando e o que que vão achar no final. Eu queria que você contasse, você que estava lá, que viveu, que fez o filme, né? Como é que foi esse momento?
Foi lindo, né? Uma buena onda, né? Incrível ter essas pessoas todas emocionadas, tocadas com história, o filme lindo. Tantas coisas, são tantas coisas ao mesmo tempo, orgulho de estar no meio de tudo isso, orgulho de ver o cinema brasileiro tão bem representado ali, sabe? Orgulho dessas pessoas todas estarem batendo palma para o nosso cinema. Para essa história, a Fernanda Torres está maravilhosa nesse filme, ela está gigante. E, enfim, é uma mescla de tantas coisas ali, de tantas emoções. Enfim, eu acho que eu estava lá absorvendo absolutamente tudo, sabe? Tipo, olhando e sentindo e curtindo cada segundo daquele momento, né? É muito forte, são experiências muito fortes essa de estar nesses festivais dessa escala e nesses cinemas gigantes e cheios de pessoas e aplausos intermináveis, é maravilhoso, assim.
Cara, vou encerrar aqui te agradecendo muito pelo papo, adorei te conhecer. Parabéns pela carreira aí. Claro, pelo filme Ainda Estou Aqui, tá todo mundo bem curioso, né, querendo ver. Espero que ele consiga certamente vai conseguir com esse impacto todo em Veneza, vai ajudar a conseguir bastante exibição, né? Muitas salas, né? Tem sido um grande problema. Toda hora eu converso com diretores e tal que não conseguem as salas para exibir, mas acho que esse filme tem uma grandeza já de largada que vai conseguir. Todo mundo bem curioso, bem ansioso para assistir. Parabéns por esse trabalho e parabéns por toda a sua carreira, né? Acho que você falou uma coisa com relação ao Tomás que vale para você, né? Escolhas muito inteligentes de trabalhos, né? Você tem trabalhos assim absolutamente notáveis. A gente falou bastante de Bacurau, mas tem vários outros falando também do Deserto Particular, Os Últimos Dias de Gilda, Lobo Atrás da Porta, tem a série da Marina Persson, João Sem Deus, O Mecanismo, Rotas de Ódio, um monte de coisa legal que você fez e certamente tem a ver com a sua discernimento, né, para escolher o que é legal, o que vale a pena mergulhar. Então, parabéns pela sua carreira brilhante por esse filme agora. Vamos assistir. Ainda estou aqui, deve entrar em breve aí em cartaz. E super obrigado, cara. Foi muito legal te conhecer.
Eden, querido, muito obrigado pela entrevista, pelo seu tempo, pelo carinho. Foi um papo bem bacana, gostei muito.
Você ouviu o Trip FM, 40 anos de conversas transformadoras.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Produção, roteiro e edição, Adriano Conter. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar o tripfm.com.br. Ou também você pode procurar a gente nas plataformas digitais onde costuma ouvir os seus podcasts favoritos. A gente está em todas: Spotify, Deezer, Google Play e outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Um abração e até lá!